Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Adils Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gaia.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nascido de Abelgrácia.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata.
Era isso aí, né?
Em votação. Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Declaro aprovado
pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Presidente, pela ordem. É, pede para trocar o meu microfone que não está funcionando, não. Obrigada.
Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 5 de junho de 2024, às 18 horas. Oriundos do prefeito, não consta. Oriundos diversos. Programa Bolsa Família número 6 de 2024. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 166. Encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de junho de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 4 de 2024. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 114, que encaminha o balancete da Receita, Despesa e Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, projeto de lei ordinária do Legislativo número 12 de 2024, de autoria dos vereadores Charles Geiger e Narciso de Abreu Grassi, dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes com QR Code para o acesso do aplicativo Infância Segura nas unidades de saúde, escolas públicas, órgãos públicos ligados à saúde, educação e assistência social e todos os locais públicos de grande circulação no âmbito do município de Alfredo Chaves. Justificativa. Nobres membros do Legislativo, temos a honra de submeter ao plenário desta casa, para apreciação e votação, o incluso projeto de lei que tem como objetivo instituir a obrigatoriedade da fixação de cartazes com QR Code para o acesso ao aplicativo Infância Segura nas unidades de saúde, escolas públicas, órgãos públicos ligados à saúde, educação, assistência social e todos os locais públicos de grande circulação no município de Alfredo Chaves. Nessa linha, cumpre mencionar que o aplicativo Infância Segura, que reúne canais de contato para denúncias de violência contra crianças e adolescentes, tem o objetivo de facilitar o acesso à informação sobre o que configura abuso contra menores e também contribui para facilitar a realização de denúncias por parte da população. Por fim, reafirma-se que o presente projeto de lei tem como objetivo inibir os casos de violência contra crianças e adolescentes no município de Alfredo Chaves. Desta maneira, a aprovação da proposição em questão representa um grande avanço na defesa e proteção das crianças e adolescentes alfredenses. Alfredo Chaves, 28 de maio de 2024. Charles Geiger, presidente vereador. Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer. Informo que as indicações serão lidas na sequência e posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 42 de 2024, de autoria do vereador Sérgio Bianchi. Indica, solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, a necessidade de fiscalização e aplicação da Lei 857 de 2023, que trata da obrigatoriedade de identificação e realinhamento de cabos e fios soltos da rede aérea dos postes no município de Alfredo Chaves. O vereador infracionado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, fiscalize e aplique a Lei 857 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação e realinhamento de cabos e fios de rede aérea dos postes do município de Alfredo Chaves, bem como a retirada da fiação, cabeamento e equipamentos excedentes em desuso. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo corrigir um problema que vem tomando conta das ruas de Alfredo Chaves, o abandono de cabos e fios soltos em postes, após as empresas de energia, telefonia, internet, dentre outras, realizarem reparos, trocas e substituições. Cumpre ressaltar que a existência desses fios soltos é altamente prejudicial para a sociedade, tanto no que diz respeito à poluição visual, como na medida em que eles podem ocasionar acidentes ou até mesmo fatalidades. Sendo assim, para solucionar o problema, a Prefeitura Municipal pode fiscalizar e aplicar a Lei 857 de 2023, de modo a coibir o abandono de cabos e fios soltos em postes no município. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 29 de maio de 2024, vereador Sérgio Bianchi.
Indicação número 43 de 2024, autoria vereador Adilson José Roveta. Indica necessidade de realização de serviço de limpeza de faixa de domínio na ES-146, no trecho entre a sede do município de Alfredo Chaves e a BR-101. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracionado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao diretor-geral de Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, DER, para que providencie realização de serviço de limpeza de faixa de domínio, que consiste no corte de vegetação de pequeno e médio porte, bem como na poda de árvores na ES-146, no trecho entre a sede do município de Alfredo Chaves e a BR-101. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a rodovia se encontra em péssimo estado de conservação, com bastante vegetação encobrindo trechos da via pública, o que acaba por prejudicar a visibilidade, conforme se observa nas imagens anexas. Assim sendo, devido à situação supracitada e por contar com grande fluxo de trânsito de produtos agropecuários e turistas, o uso da via torna-se perigoso para motoristas e pedestres que por ali transitam. Deste modo, a realização do serviço de limpeza de faixa de domínio apresenta-se como uma solução plausível para o problema. Acrescenta-se o fato de que diversos cidadãos já se queixaram da situação. Portanto, a presente proposição é dotada de interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 29 de maio de 2024. Adilson José Roveta, vereador.
Indicação número 44 de 2024, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro, que solicita ao diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural em Caper, após deliberação do plenário, que providencia a manutenção do serviço de previsão do tempo nos fins de semana e feriados. O vereador infracionado com assento nesta acusa Casa de Lei solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural em Capé, para que providencie a manutenção de forma ininterrupta do serviço de previsão de tempo nos finais de semana e feriado. A presente indicação tem por objetivo a manutenção da prestação do serviço de previsão do tempo nos finais de semana e feriados, tendo em vista que os produtores rurais necessitam de tais informações para a manutenção de seus cultivos. Faz-se necessário frisar a importância da celeridade na execução das medidas necessárias, uma vez que Alfredo Chaves é um município essencialmente agrícola. Portanto, conta com diversos produtores que se baseiam nas informações meteorológicas fornecidas pelo INCAPE para realizar o plantio e a colheita de suas culturas. Sendo assim, por se tratar de assunto de influência diretamente cotidiano dos produtores rurais e a economia local, verifica-se o relevante interesse público da proposição, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 29 de maio de 2024, vereador Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, as indicações.
Pela ordem, presidente. Eu quero aqui parabenizar o vereador Oswaldo, o vereador Adilson, por duas excelentes indicações. De fato, tem que ser roçada aquelas beiradas de pista aí que está perigoso. E o vereador Oswaldo fez uma indicação importantíssima, que o produtor rural ele só tem mesmo o domingo, ele trabalha de sábado a sábado, e esse sistema tem que ser botado em prática nos feriados, e realmente não está tendo, com certeza. Vou falar um pouquinho da minha indicação, presidente. Eu fiz essas indicações a pedido dos comerciantes, essas piações caídas, né? No meio da rua. O vereador Nilson Belmoc criou um projeto de lei, nós aprovamos, a lei 857, o prefeito sancionou, virou lei e até hoje não tomou providência nenhuma. Então que o executivo encaminhe o ofício executivo, cobrando dele que cumpra-se a lei 857 e determine as empresas para fazer a limpeza das associações caídas no meio da rua, que já estão com um problema sério, então, por aí mudar tudo. E aí vem aquele aspecto horroroso ali, dá a impressão de cidade abandonada. Então, acho que tem que ter um pouquinho de disciplina. Todas as empresas têm que estar envolvidas e fazer essa retirada. Então, eu peço apoio de todos aí que encaminham o executivo. E estou aprovando as demais também.
A minha indicação aí do DR, queria que mostrasse as fotos aí, acho que é Sabrina, está lá em cima? Sobre esses galhos de árvore, que não é pão de árvore, é galho de árvore. Está trazendo muito prejuízo os caminhão-baú e os ônibus de turismo que estão amassando os baú. E, está vendo? Que o DR peça essa empresa que pegou essa obra aí para poder fazer essa poda aí de árvore aí. Que também, nós estamos em tantos eventos aqui, tantas festas, é feia a chegada da cidade, né?
Senhor presidente, o vereador, o senhor terminou? Eu quero também fazer uma menção às indicações dos nossos colegas aí, é que a gente tem visto isso há muitos anos, né? Eles estão roçando as beiradas de estrada só por baixo e vai ficando aquele túnel aí de árvore ali, porque isso aí realmente causa prejuízo e não é nada bonito para se ver, né?
Antes que me fuja. Boa noite a todos. Sérgio, muito bem lembrado, foi dado o prazo, né? E até hoje
nada foi botado nada em foi prática.
Resolvido, né? Falando sobre essa indicação do vereador Adilson, se eu não estou enxergando direito, que eu sou praticamente cego. Isso daí é lá embaixo, naquela do Café do Pico, não é?
É, o Café do Pico, então, e para lá da curva do S.
Olha como é que é uma situação, olha como que é uma situação que nós do município de Alfredo Chaves estamos tentando resolver um problema que é do município de Anchieta. Mas a culpa fica toda para o município de Alfredo Chaves. Como que se só Alfredo Chaves passasse por aí. Aí passa gente do Brasil todo, entendeu? Então, às vezes, fala assim, os vereadores de Alfredo Chaves não estão correndo atrás de ajudar a população de Alfredo Chaves. Na verdade, nós estamos correndo atrás para tentar ajudar a população de quem passa aí, ó. Todos os caminhões que passam aí, todo mundo que passa aí, de um problema que seria Anchieta que teria que correr atrás. Então, o vereador Adilson, certíssimo, parabéns, com certeza, estamos juntos.
É, a indicação do vereador Sérgio, ela é bastante pertinente no sentido de que tem uma semelhança com as agregadas ali da EDP. Não sei se os nobres colegas já viram que eles vão fazer uma poda, por exemplo, de uma rede de energia, e se cair dentro da estrada, mal eles tiram para passar. O restante daquele material de árvores aí que eles cortaram fica ali e eles não retiram. É semelhante, claro, ao que a gente está em tela aqui sobre a questão da fiação, né? Que um projeto de lei brilhante do nosso vereador foi aprovado por essa casa e até hoje nada de colocar em prática. Que a prefeitura nem ela que vai fazer, ela vai cobrar das empresas que façam esse trabalho, né? E sobre a minha indicação, eu tenho reparado, porque eu tenho lá nos meus favoritos para ver a meteorologia. E o Incaper é um instituto nosso, o Instituto Capixaba, e a previsão deles é bastante séria, bastante uma precisão bastante legal, né? Então, o que acontece? Quando chega um feriado igual semana passada, quinta-feira é feriado, sexta ponto facultativo, sábado e domingo não se trabalha. Então fica, e segunda-feira não se tem a previsão porque não foi feito no domingo, que domingo não se trabalha. Então o agricultor, a produção agrícola não para feriado, não para domingo, não para nada. E o agricultor, hoje em dia, ele necessita muito da previsão. Ele se baseia imensamente na previsão do tempo. Então a gente está... Eu fiz essa indicação, senhor presidente, e gostaria imensamente que os colegas aprovassem, que mandássemos um ofício para o Incaper, né, solicitando essa ajuda. E eu quero também lembrar que a gente vai contar também, conjuntamente, com o Legislativo Estadual. A gente já solicitou alguns deputados que façam o mesmo, então vamos aprovar isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Em votações, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara Municipal número 4 de 2024. A apresentação do balancete da receita e despesa e o relatório de pagamentos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de abril de 2024.
Informo que encontra-se cópia deste documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Executivo número 13, que dispõe sobre a alteração da lei ordinária número 872 de 2024, que trata da concessão de auxílio financeiro para a habilitação do transporte dos estudantes do curso técnico profissional e superior. Parecer técnico número 34, referência processo 154-2024, autoria, Comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Análise técnica do projeto de lei número 3 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Ementa, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração do artigo 1º e 3º, bem como do parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal número 872 de 2024 e da outras providências, a qual autoriza a concessão de auxílio financeiro à pessoa física com o objetivo de atender a habilitação dos estudantes em curso técnico e profissional superior. Constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Sgumaro, o presidente da Comissão de Finanças, Adilson Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoc, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 13 de 2024, oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º e 3º, bem como do parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal 872/2024 e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões competentes para a emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, cumpre mencionar que foram constatados erros de formatação na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram o seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo das proposições. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação da iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa de Leis. No mérito, consoante exposto no relatório, o projeto de lei em análise pretende efetuar alterações na Lei Municipal 872 de 2024, em síntese, para ampliar o acesso ao programa Auxílio Transporte de Estudantes para outros municípios, o que se afigura como razoável. Ressalta-se, conforme justificativa apresentada pelo chefe do Executivo, que o auxílio financeiro, de forma geral, já encontrava previsão desde a Lei 593 de 85, regulamentada pelo Decreto 396 de 85. Entretanto, dado o considerável lapso temporal do início de sua vigência, fez-se necessária a regulamentação e adequação à realidade atual, por meio da referida Lei Municipal 872 de 2024. Por fim, quanto à questão financeira orçamentária, cumpre ressaltar que a Comissão de Finanças e Orçamentos detectou a ausência de declaração de que o município não possui adequação orçamentária e financeira, bem como da estimativa de impacto financeiro da proposição nos moldes do artigo 16, incisos 1 e 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste sentido, foi encaminhado o ofício da Comissão de Finanças e Orçamento número 1 de 2024 para informar o chefe do Executivo da necessidade de sanar o vício, o que foi feito por meio do ofício do Gabinete da Prefeitura número 92 de 2024, cujos documentos seguem anexos aos autos do processo legislativo em epígrafe. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 29 de maio de 2024, Comissão de Justiça e Redação Final. Presidente e relator Oswaldo Esgúmaro, pelas conclusões, Adilson Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, presidente e relator, pelas conclusões, Newton Belmoc e Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, presidente e relator, Newton Belmoc, pelas conclusões, Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, é porque a gente não pode deixar de comentar algumas situações aqui na nossa Casa de Leis, que o Executivo, ele não prima, na maioria dos casos, por analisar tecnicamente a relatoria dos projetos de lei que ele manda para cá e, às vezes, a própria matéria em si. Nesse caso, essa lei, nós aprovamos a lei do transporte escolar, a 872, esse ano ainda. E esse ano ainda, dois meses depois, ele já vem com uma modificação, um pedido de modificação dessa lei, porque provavelmente esqueceram algum detalhe lá que algum município não ia ser beneficiado. Mas, enfim, o fato relevante e positivo é que o projeto contempla vai retroceder ao início do ano, se não me falha a memória. Então, a gente pede a aprovação, foi solicitada uma documentação, o executivo mandou essa documentação, então o projeto está show de bola e o mérito é satisfatório, então eu peço a aprovação dessa matéria. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Eu só tenho uma preocupação. Ele botou os valores aqui, ó. Para Anchieta, R$200, Guarapari, R$200, Cachoeiro, R$365, Piúma, R$265. Mas só que no projeto de lei, ele botou, pode-se pagar até. Ou seja, se ele der R$10, R$20, ele está dentro da lei. Então eu estou dando um voto de confiança, acreditando que ele vai dar o teto máximo, que realmente tem essa despesa. Então que ele tenha a sensibilidade de repassar esse recurso para os alunos familiares. Inclusive tinha umas mães que viriam aqui hoje que os filhos não estão sendo contemplados e está faltando só esse restante de ano para a formação. E pena que elas não vieram, senão a gente ia ceder a palavra para se relatar o que estava acontecendo. Então a minha preocupação é só essa, vocês, pais e mães, não receberem o valor devido ser repassado. Porque antigamente ele tinha os ônibus direto para Cachoeiro e Guarapari. Agora se agregou a esses cursos. Então, é um apelo que eu faço aqui, que o executivo bote em prática o teto máximo, que é realmente a despesa que vocês têm. Entendeu? Que não venha dar 20, 30 reais, porque ele está dentro da lei, que tem o bom senso. E de outro lado, eu parabenizo que teve essa iniciativa ainda. Obrigado, presidente.
Vereador Sérgio, só para completar, isso está sendo, vai ser votado agora, isso vai ser retroativo a 6 de março.
Exatamente, vai ser retroativo.
6 de março.
Eu quero fazer um outro comentário, desculpa, vereador, só porque é também muito importante nesse projeto, e já existe na lei original, é a questão que tem, não é todo mundo que quer estudar em outro município vai ter esse programa aqui. Tem critérios para o aluno ser inserido nesse programa para receber esse valor, né? Por exemplo, um deles, eu vou só citar esse. Por exemplo, se o aluno estuda, vou citar hipoteticamente, técnico contabilidade aqui em Alfredo Chaves, e tem esse curso aqui em Alfredo Chaves, ele não vai ser beneficiado para estudar isso em outro município. Isso está claro na lei. Tá? Obrigado, senhor.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores presentes, as pessoas que estão aqui nos acompanhando presencialmente. Sempre um prazer ter essa presença aqui na Câmara, tá bom? Sejam bem-vindos, a casa é de vocês. E também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu também vou votar favorável ao projeto, né? Como o vereador Sérgio falou, a gente dá um voto de confiança ao executivo, de que pode diminuir alguns valores, mas a gente entende que não vá prejudicar sobremaneira os alunos, até porque hoje está sendo pago um valor a mais. Eu conversei com uma aluna vindo para cá e o transporte para Guarapari está sendo pago 200 pela prefeitura para os alunos, R$200, mas o transporte mesmo não está dando isso tudo, está dando 130, 140, então hoje se diminui um pouco desse valor, continua contemplando eles. Então assim, a gente entende também que tem que ter o bom senso, né? O auxílio não é para sobrar, é para dá para bancar o transporte dos alunos, custear. E é muito importante que agora, com essa inclusão, vão ser beneficiados os alunos também de Anchieta, que estão na Escola Viva, com o valor de R$200. E teve uma mãe que me procurou por telefone, eu vou até que ligar para ela e esclarecer melhor, porque eu tinha dito que ficaria na dúvida. Mas aqueles alunos, vereador Oswaldo, que já começaram esse curso técnico fora do município, no exemplo que Vossa Excelência deu de contabilidade, e só posteriormente o município de Alfredo Chaves teve esse curso, esses vão receber. Então alguns pais me perguntaram, parece que tem 3 alunos nessa condição, de pessoas que já iniciaram em outro município, estão prestes a se formar e estão na dúvida se vão ou não receber auxílio. Então esses alunos vão ser beneficiados, quem já começou. Agora, daqui para frente não, aqueles que forem começar o curso que já existe em Alfredo Chaves não vão ser contemplados, pelo fato de que o município já oferta. Então, não sei se a mãe está assistindo, né, se alguém também puder informar ela, mas depois eu vou ter esse retorno para informar. Porque não será concedido para aqueles cursos que vierem a ser implementados, né, implantados, disponibilizados no município, salvo os alunos iniciantes em outro município antes da referida implantação. Então, isso aí é importante, né, aqueles alunos que estão prestes a se formar não vão ficar fora. Eu acho que é isso, né, a gente dá um voto de confiança, o prefeito vai ter autonomia por decreto, mas a gente confia que vai ser feito o melhor para a educação, né, acho que nisso aí o executivo tardou, mas não falhou, está cumprindo bacana, isso aí que é importante.
Boa noite a todos. Primeiro eu quero parabenizar o executivo, que eu acho uma iniciativa ótima, né, para os nossos jovens. Temos sempre que pensar na juventude do município de Alfredo Chaves, porque os jovens de hoje, eu sempre lembro de falar, os jovens de hoje são o futuro do amanhã. Então a gente depende dos nossos jovens, temos que olhar com bons olhos, com carinho. E o vereador Hugo disse que está passando, que hoje eu acho que o pessoal de Guarapari está recebendo a mais. Que bom. Quero parabenizar o executivo por isso. Que continue dando a mais. E se puder, dê aos outros também, que faça isso. Porque infelizmente não é todo aluno que chega lá na faculdade ou no curso e tem condição de comer, de fazer um lanche. Então, se o executivo está dando a mais, que seja R$70, R$100. Isso eu parabenizo, eu quero frisar. Continue fazendo isso. E se puder fazer com todos, será uma bênção, pode ter certeza disso. Então eu peço o apoio de todos. E quero deixar bem claro, o que depender de mim em relação aos jovens, em relação à nossa juventude, para favorecer o município, pode contar comigo.
Depois no final, você. Tá bom? Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim de Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 9 de 2024, de autoria do vereador Adilson José Roveta, dispõe sobre a responsabilização do agressor de praticar maus tratos contra animais no município de Alfredo Chaves. Parecer técnico, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, ementa, Direito Constitucional e Direito Administrativo, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, projeto de lei que responsabiliza o agressor que praticar maus tratos contra animais no município de Alfredo Chaves. Constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 9 de 2024, de autoria do vereador Adilson José Roveta, que dispõe sobre a responsabilização do agressor que praticar maus-trato contra animais no município de Alfredo Chaves. A referida proposição foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados às comissões permanentes competentes para a emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório, análise. Preliminarmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar número 95 de 98. No mérito, o projeto de lei busca responsabilizar o agressor que praticar maus-trato contra animais em Alfredo Chaves, com vistas a inibir a ocorrência de tal conduta no município. Nessa linha, cumpre ressaltar que a legislação federal, especificamente o artigo 32 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, elenca diversas sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a saber. Artigo 52. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas que realiza experiência dolosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1º-A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se ocorre morte do animal. Não obstante, é necessário destacar que a norma presente no artigo 32 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, não impede o Poder Legislativo Municipal de legislar sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, tendo em vista o caráter subsidiário do projeto de lei em análise que, em seu artigo 4º, informa que o disposto nos artigos anteriores da proposição em tela não exclui outras sanções ou dever de reparação dos danos causados pelo agressor, decorrentes de aplicação de outros diplomas legais, mormente da natureza penal, civil e administrativa. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 29 de maio de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Newton César Belmoque e Sérgio Bianchi, membros.
Em discussão, projeto de lei.
Esse projeto que eu fiz é dos maus tratos. Nosso município, nem nosso município todos, eu acho, né? O pessoal está soltando animal na rua, nas portas da casa dos outros, está sendo muito. E esse maus-trato, a pessoa que maltrata um animal, eu acho que ele maltrata de uma criança, pode maltratar um idoso. Então, peço com todos os vereadores que votem pela aprovação e que a lei seja cumprida.
Só um instantinho, presidente. Eu só gostaria de justificar, com certeza, meu voto a favor, vereador Adilson. Eu acho que é uma nobre proposição e, assim, sem tirar o mérito de Vossa Excelência. Mas dizer que, de certa forma, eu entendo que essa lei já existe. Por quê? O artigo 32 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, já tipifica o crime de maus-tratos e prevê multa. E o artigo 927 do Código Civil, ele prevê o dever de indenizar. Então, se alguém maltrata o animal, ele tem o dever de arcar com os custos e pode ter esse dever cobrado na pessoa, parte de ser ressarcido do tutor. E por que eu estou falando isso, vereador Dilson? Não é para... Né, muito pelo contrário, sua proposição é excelente. Mas dizer que quem tem que agir também, principalmente em relação ao crime, é o Ministério Público. Porque o mecanismo ele já existe, já está tipificado, né? É o crime de maus-tratos, além da pena, ele prevê a multa. Então, assim, se o Ministério Público também não fizer nada, vai continuar desse jeito. O pessoal jogando chumbinho para os animais comerem. Então, assim, excelente a proposição de Vossa Excelência, vou votar a favor, mas deixar claro que está faltando também iniciativa por parte do Ministério Público da nossa cidade. Porque a ferramenta já existe. Eu falo porque muitas pessoas me cobraram. Então, assim, a gente bota a lei, vota, está a favor, e o mecanismo existe. Mas se ele não é executado por quem compete, né, vereador Narciso? E o Ministério Público tem muito gás para fazer coisa que não deve. Mas aquilo que deveria estar olhando, que é uma situação que está ficando sustentável no nosso município, eu acho que está faltando esse olhar. Então, falo mesmo, falo isso com muita clareza, deveria ter um olhar atento a essa situação, entendeu? Os mecanismos estão aí, está faltando botar a mão na massa. Então, acho que isso aí também tem que ficar claro à sociedade que nos acompanha por aí, porque a lei existe, a ferramenta está lá, mas tem que ser aplicada, entendeu? Principalmente em relação ao crime. E lógico, né, o poder público continuar com o trabalho que vem fazendo do Centro de Controle de Natalidade Animal para impedir que os animais se reproduzam de forma desenfreada, né, e também que os donos tenham consciência, também a sociedade, de não abandonar seus animais.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Darcy de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 11, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro. Proíbe a produção de muda e o plantio da Espatódia campanulata, incentiva a substituição por plantas nativas em todo o território do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Parecer técnico. Autoria, Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei número 11, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Ementa. Direito Constitucional e Direito Administrativo, artigo 225 da Constituição Federal. Projeto de lei que proíbe a produção de mudas e o plantio de Espatódia campanulata, também conhecido como Espatódia bisnagueira, Tulipa de Gabão, Xixi de Macaco ou Chama da Floresta. Incentiva a substituição por plantas nativas em todo o território do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 11 de 2024, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro, que proíbe a produção de mudas e o plantio da Espatódia campanulata, incentiva a substituição de plantas nativas em todo o território do município de Alfredo Chaves. A referida proposta foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados às comissões competentes para a emissão de parecer técnico, que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivo quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98. No mérito, o projeto de lei busca proibir a produção de mudas e o plantio da Espatódia campanulata em todo o território do município de Alfredo Chaves e incentivar a substituição por plantas nativas. Quanto à competência, vale destacar que o projeto de lei apresentado não é de competência privativa da União, nem tampouco do Estado, como preceitua os artigos 22 e 24 da Constituição Federal. Ademais, tal regramento não impede ao Poder Legislativo Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Além disso, conforme determina o artigo 225 da Constituição, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e um dever do poder público. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nota-se que nos outros municípios já adotaram leis com a mesma preocupação, como no caso de Criciúma, em Santa Catarina, em que houve também análise sobre a constitucionalidade da proposição, o que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, direta de inconstitucionalidade, o número 5933, dígito 25.2020.8.2024.0000, Santa Catarina. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 2º, caput, parágrafo único do artigo, parágrafo 1º do artigo 3º e artigo 4º da Lei 7.674, de 6 de março de 2020, do município de Criciúma, que proibiu o plantio da espatódia campanulata, também conhecida como espatódia ou bisnagueira, e incentivou a substituição das existentes no território municipal, impondo à municipalidade o ônus das despesas de extração e plantio de mudas frutíferas e ou silvestres. Alegação de vício formal, sob o argumento de que a lei criou deveres e atribuiu aumento de despesa ao Poder Executivo, em detrimento da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, violando os artigos 50, parágrafo 2º, inciso 6 e artigo 71, inciso 4, alineada à Constituição Estadual. Inocorrência, matéria atinente no tema, ao tema número 917 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a seara legislativa pertencente ao chefe do Poder Executivo é limitada à estrutura ou da atribuição de seus órgãos e ao regime jurídico de servidores públicos. Inconstitucionalidade não verificada, pedido julgado improcedente. Veja-se que a questão principal do acórdão supracitado centrou-se no vício formal quanto à iniciativa legislativa. Nada obstante, é fato incontroverso que o caso se trata da proibição da mesma espécie de árvore. Por fim, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema número 97 do STF, fixou a seguinte tese em sede da repercussão geral. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a administração, não trata de sua estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem de regime jurídico de servidores públicos. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 29 de maio de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente relator. Pelas conclusões, Adilson Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente relator. Pelas conclusões, Nilton Belmoc e Sérgio Bianchi.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu apresentei esse projeto no sentido de que é uma planta exótica. Como tem animal exótico, tem a planta exótica, que significa que ela vem de outra região, de outro país. Nada contra a gente inserir na nossa flora ou na nossa fauna algumas espécies. Mas, nesse caso específico, lendo algum artigo e já existindo também essa legislação em outros municípios capixabas e do Brasil, como foi citado aqui, vi a necessidade, e antes pedi o apoio a alguns colegas vereadores e vi que a matéria poderia passar, e é o que eu espero que seja aprovado, porque essa árvore muito bonita, é uma árvore, ela dá uma flor muito mais bonita ainda do que a própria árvore, é uma flor grande, de cor abóbora avermelhada, mas só que ela tem um problema. Talvez lá onde que ela veio, que se não me falha a memória é do continente africano, ela não cause esse transtorno que causa aqui na nossa flora. Ela tem um produto que ela como é que se fala? Ela solta um produto dessa flor que mata abelha e beija-flor. E isso em quantidade assim de... Naquela região que existe, porque ela é grande, ela dá uma copa grande, e muitas flores, na época das flores. Então, você imagina o que, que acontece com as abelhas e os beija-flores e outros animais que fazem a polinização. Então, eu vi necessidade de a gente ter essa legislação aqui em Alfredo Chaves, no nosso município, e a gente vai conversar depois com algum órgão, que provavelmente é da Secretaria de Meio Ambiente, não, a gente vai procurar saber ainda, e com o pessoal do viveiro, se eles tiverem essa planta lá, que seja, que depois de aprovado esse projeto de lei, que a gente tenha um instrumento jurídico para provar que ela faz mal para a nossa fauna. Eu agradeço o voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Darcy de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Um pequeno expediente, então, vereador Sérgio Bianchi, vou passar a palavra para você. Depois que eu encerrar a sessão, aí tem a mãe do aluno, e depois tem Tony. Aí eu encerro a sessão, vocês.
Senhor presidente, senhores vereadores, nosso ex-vereador e presidente dessa casa, Tony Bona, Devanilda Breda, nossa ex-vice-prefeita, pais e alunos e mãe, e vocês que nos acompanham pela rede social, muito boa noite. Presidente, eu queria começar a minha fala sobre, na a sessão passada, o vereador Hugo Meneghel nos convidou para fazer uma visita técnica lá nas casas popular, no na Icapé. E nós fomos lá, segunda-feira, eu, Vossa Excelência, presidente, e o vereador Hugo. Terça-feira, fomos lá. E eu fiquei encantado com o que eu vi lá. Eu quero aqui parabenizar o prefeito, Fernando Videira Lafayette, a nossa secretária de Ação Social, Jacilei, o empreiteiro que está lá, está fazendo com muito carinho o trabalho, está fazendo desconto, inclusive, para fazer melhoria da casa fora dos projetos. Então eu fiquei assim, agraciado com o que eu vi lá. Casas maravilhosas. A parceria que o prefeito fez com o governo do estado, Renato Casagrande, não tem recurso federal, só recurso estadual e municipal. As casas estão em torno de R$115 mil cada uma, e a prefeitura, além disso, fez toda a terraplanagem e doou o terreno, que é um lugar lindo, maravilhoso, cheio de verde. Então, às vezes, estão 30 casas, são de fato pessoas carentes, estão sendo beneficiadas dentro da lei. Então eu só tenho que aqui agradecer a equipe da prefeitura e parabenizar as pessoas que foram contempladas e dizer assim que se funciona uma gestão pública. Então, de parabéns. Outra coisa que eu quero falar aqui hoje, presidente, de parabenizar inclusive a Vossa Excelência por ter dado posse aos nossos novos membros nessa casa, que são a procuradora doutora Adriana Petterli, analista de TI Lucas Ribeiro Mendonça, auditora Daiane Cesini Vieira, contadora Débora Gonçalves Neves Fabiano, que se faz presente, e oficial de administrativo Matheus Mota de Oliveira Brum. Então eu quero aqui agradecer o presidente, que é cumpridor da lei, cumpriu a regra, acabou o concurso dentro do prazo, chamou e deu posse a todos. E eu dizer a vocês, ó, sejam bem-vindos a essa família maravilhosa. É um ambiente super agradável de se trabalhar. Tenho certeza que vocês vão adaptar com curto prazo. Pedir a Deus que ilumine cada um de vocês, que se encaixe no estilo dessa casa. E sejam todos muito bem-vindos. Presidente, eu quero aqui também agora pedir um voto de congratulação ao nosso grande amigo, Dr. Gilcinho Lopes. Gilson Lopes foi nosso delegado nessa cidade e tem prestado relevante serviço para o nosso município. E hoje ele é subsecretário de Justiça do Estado do Espírito Santo. Foi deputado, né? 3 mandatos, né, o vereador Narciso? Então eu quero pedir esse voto de congratulação em meu nome, em nome do vereador Narciso de Abreu Graça, que hoje é aniversário dele. Então, por gratidão, por tudo que ele já fez para o nosso município, e pedir apoio dos vereadores que a gente aprova. Vereador Narciso, quer falar alguma coisa?
Gilson merece. Toda vez que a gente é procurado ajudar alguém que é o Alfredo Chaves, a gente com certeza resolve a situação ou dá uma resposta pra gente. Então, quero parabenizá-lo pelo aniversário dele nessa data de hoje e que o presidente mande esse voto de congratulação para ele, né, parabenizando.
Depois que acabar a votação, eu volto a falar, presidente. Se puder botar em votação.
É em votação.
Adilson Roberto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grácia.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafim de Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Piatti.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Então, continuando, presidente. Agora é um momento crítico. Onde ontem nós perdemos um grande companheiro de trabalho, né, um grande colega, o Luiz, que é tio da nossa funcionária aqui, a grande amiga nossa, da Sabrina Dairóis. Luiz Dairóis. Luiz Dairóis sempre trabalhou na prefeitura, ia pedir aposentadoria esse mês, infelizmente ele não teve esse privilégio, usufruir do seu trabalho todo e, lamentavelmente, ele nos deixou. Então, quero aqui ser solidário com a sua esposa, seus filhos, seus netos, os amigos, colegas de trabalho, que Deus dê um bom descanso a ele e conforte os corações de todos os familiares. Então, eu queria pedir esse voto de pesar, presidente.
Aproveitar o seu voto de pesar. Vamos botar para a mãe de Julinho Denadai também, Leonilda Denadai. A gente bota para os familiares.
Bem lembrado, bem lembrado.
Julinho e Adilson, a irmã. Aí a gente faz um só. Pode ser, Sérgio?
Sim, com certeza.
Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc. Narciso, não? Narciso Abel Grácia.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Vou encerrar a sessão, depois aí a gente...
Presidente, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência concedesse a palavra também ao nosso ex-presidente da casa, Tony Bona, que tem um assunto de interesse para nós e para a população.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 19 de junho, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.
Eu queria falar 2, 3 minutos.